Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao podcast. Esta semana vamos falar de um tema da moda. Eu sou o Samuel Mateus, anfitrião, e ao meu lado tenho aqui a Catarina Moura. Catarina Grácio Moura é professora na Universidade da Beira Interior e diretora do mestrado em Branding e Design de Moda. Estes vão ser os nossos temas para hoje, moda, design e semiótica também. E antes de avançarmos, quero, claro, dar as boas-vindas à Catarina. Obrigado por ter vindo.
Obrigada eu, Samuel, pelo convite. E já agora também parabéns por esta iniciativa, pelo podcast. Parece-me muito interessante.
É uma iniciativa que é de todos e eu tenho a sorte de poder pô-la em prática. E vamos começar aqui por falar de design. Muitos cursos surgiram nas últimas décadas em Portugal sobre design. É uma área muito abrangente. Temos design de moda, design gráfico, design industrial. Que apreciação faz a uma avaliação geral do surgimento do design aqui cá em Portugal e como ele se tem desenvolvido, por exemplo, até no seu mestrado em branding e design de moda?
O design em Portugal tem uma história longa, que não é muito distinta da história que ele tem em termos europeus, ou seja, acompanha o século XX, começa inclusivamente no século XIX, mas academicamente nós começamos por ter, vemos surgir o design no IAD, precisamente pela primeira vez em contexto académico, e depois, de uma forma formal, penso que é em 1972 que surgem as primeiras licenciaturas em design, tanto nas Belas Artes de Lisboa como do Porto. Portanto, isso dá um arranque e é a partir daí que nós começamos, de facto, a ver surgir uma área que procura ter não só essa vertente profissional, não é? Mas também uma vertente académica barra científica. E tem sido uma luta, entre aspas, a partir daí para se fazer essa afirmação científica, porque entre o que são as licenciaturas e os mestrados e depois o aparecimento dos doutoramentos e dos primeiros doutorados, vai um largo caminho, não é? E esse caminho é muito relevante para, de facto, nós termos massa crítica em design. E o que isso significa, essa massa crítica, é nós termos a possibilidade de ter uma área que é pensada não apenas de fora para dentro, não é? Que é muito interessante, porque esta é uma área multidisciplinar por definição, interdisciplinar, portanto, não é irrelevante e não deixou de ser relevante esses olhares que vêm de múltiplas disciplinas para o design, e o design continua a ser essa área de diálogos com essas várias disciplinas, mas é igualmente importante o design pensar-se a partir de si próprio, não é? De dentro para fora. Portanto, como foi importante para múltiplas outras áreas, não é? Sim.
Eu estava aqui a pensar que uma das palavras, porque às vezes encontramos a tradução do design é desenho, e que se calhar não reproduz essa riqueza do design, seja a nível de investigação, seja a nível de profissão prática, porque não sei se concorda, Catarina, mas o design também pode ser visto como, por um lado, um processo, por outro lado, uma ciência que visa resolver um determinado problema. Faria também esta leitura?
Acho que seria muito injusto para o design e para o desenho confundirem-nos, porque eles existem separadamente por direito próprio, por muito que se relacionem e têm, de facto, uma relação muito próxima, historicamente, e muito íntima, mas existem separadamente também e têm histórias separadas. A questão é que, em Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países, nós adotámos a versão anglófona, não é? O anglicismo design, e deixámos cair no progresso na evolução do nosso idioma. Nós tivemos debuxo e desenho, da mesma maneira como o espanhol teve dibujo e desenho, né? E vemos essa mesma diferença no francês, no italiano, no alemão e numa série de outros idiomas. A dada altura, o nosso debuxo caiu. Nós continuamos a ter essa palavra, mas ela caiu em desuso. E, portanto, nós vamos adotar o design, não é? Que hoje em dia se generalizou, de facto. Mas o facto de termos deixado cair uma palavra e de termos adotado outra fez com que o desenho, por exemplo, se virmos no espanhol, o desenho é equivalente a design e dibujo é equivalente a desenho, não é? E para nós, como perdemos o debuxo, o desenho passou a essa categoria, não é? E o design ocupou o vazio etimológico que aí ficou. E isto depois tem consequências, naturalmente, porque são práticas distintas e são processos distintos, e aquilo que o desenho e o design procuram como processos é diferente, não é? O design será sempre a procura, em essência, será sempre a procura de uma solução para um problema. Será sempre, terá sempre uma lógica projetual que vai à procura dessa solução para esse problema, não é? E daí essa essência que tantas vezes se diz funcional, porque ele tem essa dimensão efetivamente de função, né? De ao solucionar um problema, ele procura fazê-lo de forma funcional e não disfuncional. Se o consegue sempre, isso seria outra conversa, né? Muitas vezes o design transforma-se no obstáculo que depois tem de resolver, mas isso não significa que essa tentativa de ser solução não esteja na sua gênese e não seja, de facto, aquilo que está na essência desta lógica de projeto que é o design.
Um dos seus trabalhos tem como título O Desígnio do Design. Estamos aqui a falar de encontrar a solução para um problema e, claro, pergunto-lhe, é o desígnio do design ser a procura de uma solução, seja ela gráfica ou de arquitetura, de moda, ou o desígnio do design a que se refere a outra coisa?
É muito isso e é outra coisa também. Portanto,
é ambas.
Sim, porque quando nós falamos do design como uma disciplina de projeto, é precisamente... esse projeto é esse desígnio, é essa intenção, não é? O desígnio é precisamente essa intenção, essa vontade de... E explicar o desígnio do design é explicar precisamente que projeto é esse ou que intenção é essa que o move. E quando nós dizemos que o move, é que nos move a nós. Nós que damos forma ao design, não é? A partir das suas múltiplas práticas, mas também que o pensamos. E, no limite, o que está em causa também quando se fala de um desígnio do design é levá-lo mais longe e pensar que esse objeto limite do design não é simplesmente, ou não são simplesmente as suas práticas mais imediatas, não é? É pensar que o objeto limite do design é o mundo como um todo, não é? Porque se nós pensarmos no ser humano, na essência do que nós somos, nós somos uma criatura criadora, não é? Portanto,
de mundos infinitos, diria eu.
Pois, e portanto, muito o design, aquilo que procura na sua base proporcionar, além desta solução para um problema, é sempre uma experiência. Há sempre no design uma dinâmica entre quem cria e aquilo que é criado, não é? E nós não conseguimos separar disto o caráter simbólico das nossas próprias criações.
Aquela Sim. distinção entre o criador e a criatura aplica-se aqui ao design. Agora, na linha do que estava a dizer, fica uma entidade autónoma ou a criatura criada, o desígnio, se assim lhes pudermos quase chamar, é ainda decorrente do seu criador? O que é que nos poderia
Depende
dizer?
Do que entende por criatura.
Pois.
Sim.
Normalmente esta é uma metáfora aplicada em filosofia, em filosofia da técnica, e não propriamente aplicada a projetos. Mas um projeto é um filho de quem o projeta, ou o design ganha uma autonomia que se separa de quem o projetou inicialmente?
Eu acho que são vários os autores que reconhecem essa possibilidade, não é? De nós termos sempre uma autonomia daquilo que é criado em relação a quem cria, e em relação também a quem recebe, portanto, a autonomia da obra, da criação, sempre foi uma possibilidade, por muito abstrata que seja, sempre foi uma possibilidade contemplada, não é? Que a obra exista por si, independentemente da minha intenção como criador e daquilo que eu também faça dela como receptor, não é? Daquilo que eu possa pensar ou interpretar ou da maneira como eu possa receber. Portanto, aquilo que também eu lhe atribuo como receptor, que ela exista por si mesma, que tenha uma dimensão sua. Mas eu penso que esta criatura, que seria importante também falar aqui, já que estamos no domínio do desígnio e da criação, levar de facto, dar-nos conta de que o conceito de design é muito mais amplo do que nós possamos perceber à partida, porque ele muitas vezes está condicionado precisamente ao seu imediatismo, àquilo que nós vemos no imediato como design e ao que nos é dado no imediato como design. E então temos uma série de autores nos últimos anos a dar-nos cada vez mais, a alimentar-nos cada vez mais esta ideia e a ajudar-nos a pensar cada vez melhor esta ideia de que o design é muito mais que isso, é muito mais complexo que isso. Portanto, e a articular muito bem esta a relação entre as dimensões estética, ética e política do design. E sobretudo, isto é, a reforçar o impacto ético e político do design. E se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, de uma forma muito pragmática, desde o momento em que acordamos até ao momento em que nos vamos deitar, tudo aquilo que nos rodeia, que nós usamos, não é? Desde os objetos, a cama em que dormimos, aquilo com que nos tapamos, não é? O que, quando nos levantamos, vamos até à cozinha, o banco em, ou a cadeira em que nos sentamos, a mesa, os objetos que usamos para tomar o pequeno almoço.
O rato do computador.
Aquilo com que nos vestimos e calçamos, não é? O carro que usamos ou os transportes públicos, portanto, sei lá, o computador, o telemóvel, o relógio, são uma infinidade de coisas, tudo aquilo que nos rodeia, não é? Um candeeiro.
Tudo o que está à nossa volta.
Tudo o que está à nossa volta, maior ou menor, mais significativo ou menos significativo, mais óbvio ou mais subtil, é um objeto. E é um objeto de design. Portanto, o design não só está muito presente na nossa vida, há autores que afirmam que o design é tudo. Esta é uma afirmação de um designer muito conhecido, que é o Paul Rand, que dizia: o design é tudo, tudo é design. E vários vieram nesta sequência. É preciso pôr isto em perspectiva, porque, obviamente, que há muitas outras disciplinas igualmente relevantes, não é? Há muitas outras áreas igualmente relevantes para a nossa existência. Claro que sim, e o design não as substitui. Mas o mundo do objeto é o mundo humano, é o mundo da criação humana. E nós somos criadores desde que existimos. A partir do momento em que nós, como espécie, pegamos numa pedra ou num osso e decidimos que aquilo pode ser uma arma de arremesso ou uma ferramenta, nós estamos a mudar o sentido de algo que está no nosso ambiente. Portanto, estamos a mudar o nosso meio, não é? Estamos a alterar o sentido de algo, estamos a apropriar-nos de algo que está no nosso meio ambiente.
Inclusivamente, não sei se será muito ortodoxo dizê-lo, mas há se calhar um design na natureza que nós próprios, enquanto seres humanos, aproveitamos para deleite estético ou outros fins. E estou-me a lembrar aqui de uma arte japonesa que se chama Suiseki, que consiste em encontrar pedras que façam lembrar paisagens naturais e, normalmente, montanhas, animais, mas pedras que tenham sido erudidas pela ação da água. É isso que significa Suiseki, é uma erosão pela água, e é uma arte que eu diria que muito estética, de apreciar uma pedra enquanto objeto de prazer estético, mas que de alguma forma também nota um design que a natureza tem e que nós descobrimos. Mas claro, esta é uma dimensão diferente do design que está a falar, mas vem ao encontro dessa ideia de que tudo é design. Nós vivemos no meio de objetos não desenhados, mas de design, chamemos-lhe assim.
Sim, acho que nós estamos, se calhar, muito mais habituados a essa dimensão mais estética do design, ou em que é mais reforçada essa componente estética, e ela não é menor, porque nós precisamos também dessa componente que o design nos traz, ou que outras dimensões, que outras áreas nos trazem, como a arte, por exemplo.
Agora estava a falar de design numa dimensão estética. O design de moda é justamente em ênfase nessa dimensão estética do design?
Eu acho que há um entendimento tão limitado do conceito de design como do conceito de moda, e portanto, quando nós limitamos o conceito de design à sua dimensão estética, é exatamente a mesma coisa que fazemos com o conceito de moda. E eu, por isso mesmo, sempre que possível, acho, gosto de de falar de design de moda e não apenas de moda, porque moda é um fenómeno muito mais amplo, que não tem necessariamente de se referir ao design, não é? Portanto, nós podemos estar a falar de moda como algo que é um fenómeno social, que é um fenómeno histórico.
Era isso embora... mesmo que eu ia dizer, para a sociologia da moda, e estou-me aqui a pensar num dos primeiros pioneiros da sociologia, considerado um dos seus pais fundadores, o George Simmel fala, num pequeno texto de 1895, da moda, e ele coloca a moda entre a imitação, universalização e a distinção, particularização, que mostra justamente isso que a Catarina nos está a dizer.
Mas isto pode ser uma aparência, porque se nós depois formos analisar verdadeiramente, é verdade que a palavra design não está lá, porque em termos muito objetivos, o design é uma área muito recente, não é? Como historicamente surge com a Revolução Industrial, no século XVIII, não é? Como profissão liberal surge no século XIX, portanto desenvolve-se ao longo do século XX, mas em essência, como criação, não é? O design já estava presente há muito mais tempo. E, portanto, quando nós pensamos numa história do vestuário, que é distinta de uma história da moda, mas já há ali uma concepção, já há ali um projeto, não é? Não da mesma forma como nós vamos vê-lo acontecer na modernidade e depois na nossa contemporaneidade, mas já há um exercício de criação que depois será muito daquilo que nós viremos a encontrar com o que chamamos de design de moda. Agora, o que eu gostava de sublinhar é que quando nós falamos de design, em qualquer uma das suas áreas, seja gráfico, seja de produto, ou industrial, ou de moda, ou multimédia, interação, o que seja, é bastante relevante, sim, essa ideia de que ele pode ter essa dimensão que nós dizemos, se calhar mais estética, no sentido de serem criados objetos que são para nosso usufruto, o prazer dos sentidos, não é? Portanto, ou porque os achamos bonitos, ou porque os achamos interessantes, ou porque nos estimulam de alguma forma, ou porque são exuberantes, ou porque são diferentes, ou porque são originais, o que seja. Mas depois existe um outro lado do design que é completamente banal, que é completamente normal, que é completamente, e que se torna quase invisível na sua normalidade e na sua banalidade, que são esses objetos que estão no nosso dia-a-dia, que nós muitas vezes nem sequer pensamos neles como design, mas são, e que são imprescindíveis à qualidade da nossa experiência diária. E isso existe em qualquer área do design, incluindo no design de moda. Portanto, eu se calhar, quando falo em moda ou em design de moda, penso nos desfiles, naquilo que é mais chamativo, não é? Nos grandes criadores,
posso fazer uma pergunta,
as grandes
Catarina?
Marcas.
Uma pergunta ingênua, não me leva mal, se calhar estão sempre a fazer esta pergunta.
Não leva nada a mal.
Às vezes, creio, a ideia que me parece é que às vezes na opinião pública associa-se com muita facilidade design de moda a estilismo. Tem Sim. pertinência essa associação ou não?
Teve pertinência durante muito tempo porque durante muitos anos estilismo era a palavra que designava design de moda em Portugal. No Brasil, estilismo é ainda a palavra que designa design de moda. Portanto, não se fala em design de moda, fala-se em estilismo. Agora, a partir do momento em que nós começamos a ter, por exemplo, novas profissões, uma delas o stylist, não é? E começamos a ter também uma formação específica, académica.
Já agora, eu estou aqui a ouvir as pessoas que nos estão a escutar e elas estão a pensar, stylist, isso é alguém que nos ajuda a criar o nosso próprio estilo?
É um mediador, no fundo, entre os designers, não é? Entre as marcas, entre quem de facto, entre esse mundo da criação e entre o utilizador, portanto, entre o indivíduo. E o que o stylist faz é ajudar cada pessoa a encontrar o seu estilo, ou a melhorar, ou a afinar, ou sei lá, ou, porque pode ser uma pessoa que quer simplesmente saber o que vai vestir numa ocasião, ou ser ajudada a encontrar algo para vestir numa ocasião muito concreta. Pode ser alguém que quer ser ajudada a reformular completamente o seu estilo e o seu guarda-roupa, pode ser o que for, mas tem a ver com isso, com uma reformulação de imagem, ou com uma ajuda ao nível da imagem e do estilo. Design de moda não é isso, não é? E, portanto, como nós em Portugal temos essa diferenciação, não é? Nós temos stylists e temos designers de moda. De vez em quando, nós ainda temos publicações que se referem aos designers de moda como estilistas. Portanto, ainda existem estes resíduos linguísticos, e não é uma questão de certo ou errado, porque nós tivemos essa palavra, de facto, durante muito tempo em Portugal, a designar o designer de moda. Eu acho que é importante reeducarmos progressivamente o nosso vocabulário, sobretudo porque o que nós temos já há mais de 20 anos nas universidades são formações em design de moda, não é? E, portanto, se são formações em design de moda, o que nós temos também como resultado são designers de moda, não são
Naturalmente.
estilistas, precisamente.
Estamos a falar de moda e isto liga-se estreitamente a uma das outras disciplinas que leciona, que é a semiótica das artes visuais. E tal como prometido no início do programa, queria aqui introduzir o tema da semiótica, que muitas pessoas julgam erradamente que semiótica tem alguma coisa a ver com ótica.
Exato.
Como é que fazemos a articulação do design de moda com a semiótica? Sabemos que o designer está em constante articulação de signos. Os signos que estamos a referir não são naturalmente o carneiro, o touro e o caranguejo, não são os do zodíaco, mas são unidades mínimas de significação que todos nós manipulamos e que os designers, se calhar, são profissionais que têm que ter uma mestria nesse domínio dos signos, sobretudo visuais, muito particular. Como é que faz a ligação?
Então, isto, de facto, nós movemos-nos num mundo de conceitos e de palavras que conseguem, provavelmente, parecer a algumas pessoas tão abstratas e tão distantes da sua realidade, que reforçam esta ideia quase alienígena da academia, não é? Em relação com o dia-a-dia.
Eu devo dizer, e a Catarina se calhar confirmará, que a semiótica é uma daquelas disciplinas que faz tremer os alunos no início, sobretudo porque não sabem o que esperar dela. Mas não é nada assim.
Mais até a semiótica geral do que as semiologias ou as semióticas aplicadas, como a semiótica das artes visuais, não é? Porque são tradições diferentes, e neste caso a semiótica das artes visuais é precisamente isso, é um estudo aplicado que nós podemos igualmente levar ao design, e mais em concreto ao design de moda, como fez o Roland Barthes nos anos 60, e depois dele muitos outros. Portanto, quando nós falamos de semiótica, nós estamos a falar na base, em essência, de comunicação, não é? Estamos a falar de intenção. Portanto, há uma associação muito direta entre a semiótica e o design logo aí, porque o design sem intenção não faria sentido. O design é intenção, não é? E, portanto, se estou a criar algo para alguém, seja que área do design for, se eu estou a criar uma experiência, seja que experiência for, eu quero controlá-la. E os designers são control freaks por definição. Ou seja, não, a palavra detalhe ou pormenor não faz sentido no design, porque um pormenor faz toda a diferença, um detalhe faz toda a diferença, não é? Nós vivemos de detalhes, vivemos de pormenores. Descurar pormenor é descurar o valor de uma do que pode vir a fazer realmente a diferença. Às vezes nós pensamos que o design é, se calhar, o maior, mas o design pode estar nas coisas mais que a outros podem parecer mais insignificantes. No caso concreto da moda, não é? Se eu estou a criar, eu estou precisamente a criar uma experiência para alguém. Se há ali uma costura que está mal cortada e que passa o dia inteiro a incomodar a pessoa que veste aquela peça, é uma péssima experiência, não é, que eu estou a proporcionar àquela pessoa. Enquanto que, se eu estou a criar algo que assenta na perfeição àquela pessoa e faz com que ela se sinta muito mais no seu corpo e muito mais na sua identidade, é uma ótima experiência. Portanto, há uma diferença significativa presa ao que seria aparentemente um detalhe.
Pronto, e a semiótica e a moda, a relação proximidade será porque, de algum modo, a moda também exprime a personalidade de quem veste ou de quem a usa. Podemos pensar também a semiótica nesse contexto dessa intenção de expressão pessoal, juntamente com a moda?
Claro que sim. Se eu pensar que aquilo que visto é provavelmente uma das primeiras informações que dou aos outros sobre mim, seja ela correta ou incorreta, mais completa ou menos completa, não é? Ou mais intencional ou menos intencional, ela é sempre resultado de uma escolha. É uma escolha que eu faço todos os dias. Eu posso fazê-la de uma forma mais consciente ou menos consciente em termos daquilo que eu estou a comunicar. Mas eu vou comunicar qualquer coisa ao outro com a escolha que estou a fazer. E, portanto, mesmo aquelas pessoas que dizem que eu não percebo nada de moda, não tenho relação nenhuma com a moda, essas pessoas estão a pensar, provavelmente, na moda, precisamente, a das grandes criações, a das grandes marcas, a dos grandes designers, não é? A tal que é exuberante, que é original, que é diferente, que é excêntrica. Não estão a pensar, provavelmente, na t-shirt branca ou nas calças de ganga, que são as peças mais básicas do mundo e que toda a gente tem no armário.
E que são
moda. Mas que são símbolos também máximos. São símbolos máximos da história da moda, portanto, e da história do design de moda, precisamente. Portanto, qualquer pessoa está direta ou indiretamente ligada à moda, quer se aperceba disso, quer não. É parte desta história, destes objetos que são também os objetos do design de moda. E as cores que eu escolho quando compro alguma coisa para vestir, o tipo de materiais, não é? O tipo de formas, se, não sei, tudo aquilo que eu coloco em mim comunica algo sobre mim. E quando eu quero, inclusivamente, manipular a mensagem que dou aos outros sobre mim, eu posso fazê-lo também através do vestuário. E aí está mais uma dimensão semiótica, não é? Claro. Se eu quiser que os outros... Eu posso querer ser uma coisa diferente todos os dias. E o vestuário ajuda-me a fazer isso.
Diria que parte, posso... parte do interesse da moda é também esse. É a criação, não digo de papéis, mas de aparências, justamente manipulando esses signos ligados à moda e ao vestuário, as cores, o corte, o material, manipulando e criando uma identidade que se vai variando. Hoje estamos mais desportivos, amanhã estamos mais formais pelo meio estamos business casual, e há toda uma panóplia de códigos de indumentária que se foram criando justamente pelo desenvolvimento do design de moda e pela manipulação desses signos.
Sim, a Ieda Tuckerman dizia em relação às identidades que nós fomos criando online, que era uma espécie de identidades prêt-à-porter. Ela dizia isso na viragem do século. Escrevia sobre isso.
Sim, sim.
E era como se nós tivéssemos identidades no armário, não é? Que online podíamos ser uma coisa diferente todos os dias ou a cada hora.
Experimentar conforme... uma identidade, não era?
Exatamente. Com o vestuário é a mesma coisa. É um bocadinho isso. Quem quer dar-se a esse trabalho... Sobretudo hoje em dia, em que nós chegamos a um ponto em que tudo vale, não é? Todos os estilos existem, coexistem em simultâneo. Nós já não estamos numa era em que há, por exemplo, uma tendência prevalecente e depois, sei lá, no fim de uns anos mudamos para outra tendência prevalecente. Não, agora é tudo muito rápido. É? Esta rapidez sempre definiu a moda, é uma das suas características mais próprias, mais evidentes, sim. Desde que a moda existe como tal, esta rapidez, a velocidade é uma das suas marcas, mas nunca como hoje, não é? Nunca como agora, portanto, e esta coexistência de tendências, esta possibilidade de as pessoas escolherem, entrarem numa loja e em cada canto encontrarem um estilo diferente.
E comporem o seu estilo, não é? Uma peça.
Exatamente, faz com que as pessoas também possam ser o espelho dessa diversidade, se quiserem, não é? Da mesma maneira como podem encontrar um nicho e ficar só ali, não é? Pronto, encontram o seu nicho e ficam satisfeitas e já está, podem fazer o oposto, que é percorrer todas as tendências e ser uma espécie de espelho de todas elas e ir mudando constantemente à medida que as tendências também se reciclam, que é, sei lá, será se calhar um benefício para essas pessoas que querem ser mais experimentais e que gostam de mudar, mas ao mesmo tempo é também, leva-nos a um lado negativo da moda, não é? Que é do consumo excessivo, da produção excessiva, do incentivo constante ao consumo.
E de uma certa confusão identitária que pode suscitar.
E do desperdício, da maneira como as pessoas não se vinculam aos objetos e, portanto, estão sempre a substituir, da facilidade com que substituem, da facilidade com que descartam.
Uhum.
Não é? Esse é o drama do design hoje em dia e do design de moda em concreto. E por isso é que a indústria da moda é uma das mais poluentes e das menos sustentáveis no mundo. Já há muitos anos, e pronto, e é uma das que está... A ser hoje em dia alvo de cada vez mais restrições e que é, no fundo, é uma daquelas que está a ser obrigada a procurar mais soluções para combater esse seu lado negativo, não é? Porque desde explorar mão de obra barata ao tipo de fibras poluentes que utiliza, não é? Desde fibras artificiais como o poliéster até fibras naturais como o algodão, que é profundamente nocivo, não só para o solo, mas também para quem trabalha com a produção de algodão, porque é muito nocivo. Portanto, e as pessoas valorizam imenso o algodão, portanto, quem não estiver informado não se dá conta.
Muitas coisas que podíamos falar, infelizmente o nosso tempo está a terminar. Não sei se quer acrescentar uma última ideia.
Acho que se tivesse de acrescentar uma última ideia, eu gostaria sobretudo de frisar. Há lugar para tudo no design. Portanto, muitas vezes quando nós falamos de uma necessidade de normalização do design, parece que só pode ser uma coisa ou outra. Quando se fala de design, as pessoas pensam nos objetos bonitos e pensam nos objetos caros, infelizmente, e inacessíveis à maior parte dos consumidores. Quando se fala de moda, associa-se a moda a algo superficial, a algo
fútil. Alta costura.
Também, mas é sempre algo fútil, descartável, superficial.
Portanto, aliás, existe uma literatura muito abundante nos últimos anos sobre a sociedade de consumo, a modernidade líquida e essa moda flutuante que nos acompanha.
Mas esta noção, e mesmo os próprios autores que começaram, falou do Simmel e muito bem, mas também o próprio Kant, antes dele, já tinha escrito sobre moda, portanto, mas essa escrita que começa cedo sobre moda, muito antes de se começar a escrever sobre outras áreas do design, mas é logo uma escrita de censura, uma escrita negativa sobre a moda. Portanto, é uma escrita, a ótica é sempre punitiva, de certa forma, não é? A moda é sempre vista como algo que é... Que é fútil, precisamente.
E o que a Catarina quer enaltecer é o outro lado positivo da moda, não é? E deixa-nos aqui esta ideia.
O que eu gostaria era que não se confundisse superfície com superficial, ou seja, embora pareçam as duas palavras parecem a mesma coisa, mas não são. O facto de uma área como o design, nomeadamente o design de moda, mas o design em geral, uma área tratar a superfície, tratar a aparência não significa que seja superficial. Uma área que se prende tanto com a nossa identidade não pode ser classificada tão levianamente superficial. Ela tem essa dimensão, claro que sim, tem uma dimensão certamente fútil, tem uma dimensão negativa, tem uma dimensão excessiva. Conduz a excesso de consumo, a excesso de produção, excessos, sem dúvida.
Mas
existe um outro lado, que é o lado do dia-a-dia, não é? Toda a gente se veste todos os dias.
Eu acho que os ouvintes que nos estão a seguir vão ter isso em consideração a próxima vez que olharem para uma saboneteira, dar a importância que ela tem, pelo menos no design, vejam a forma e o material, e hoje um objeto tão banal quanto um objeto para conter um sabonete é hoje também expressão de mais do que um mero objeto funcional, é também uma expressão de alguma outra coisa, é também comunicação. Catarina, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Hoje. Acho que essa ideia de não se confundir a superfície com o superficial é ótima para refletirmos em casa. Até uma próxima oportunidade. Quanto aos ouvintes, obrigado por estarem mais uma semana connosco. Sabem que todas as semanas temos temas diferentes. Não se esqueçam de interagir. No Spotify existem perguntas. Podem também contactar-me e fazer comentários, fazer perguntas. Estamos abertos à vossa intervenção. Despedir-nos então pela última vez, Catarina, também queres despedir de quem nos esteve a ouvir?
Claro que sim. Muito obrigada, Samuel. Obrigada a qualquer pessoa que tenha a paciência de nos ouvir. Muito obrigada.
Obrigado então e até para a próxima semana. Obrigado por ouvir o Academus Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.